O documentário da Netflix, O Golpista do Tinder, conta a história de mulheres que conheceram um homem pelo aplicativo de relacionamentos e foram levadas a crer que tinham com ele relações próximas afetivas, de namoro ou amizade. O homem se aproximava das vítimas demonstrando uma vida de ostentação financeira e depois fingia estar sendo perseguido por concorrentes empresariais que o estariam ameaçando de morte e pedia dinheiro emprestado às vítimas. Algumas mulheres chegaram a fazer empréstimos e ficaram em situação financeira complicada, já que ele gastava o dinheiro recebido com as próximas vítimas e não devolvia os valores. A advogada Glenda Gondim explica que, pela lei brasileira, este tipo de comportamento é configurado como crime de estelionato.
O artigo 171 do Código Penal considera como estelionato o ato de obter uma vantagem ilícita em prejuízo alheio em razão da indução de alguém em erro. Portanto, o estelionatário, ele possuirá um aumento patrimonial em virtude da diminuição do patrimônio da vítima. E isso porque a vítima foi levada a crer que existiria um envolvimento afetivo e emocional, portanto, ela foi induzida ao erro. É por isso que, quando alguém paga contas ou contrai empréstimos em benefício de outra pessoa com quem acredita estar em um relacionamento afetivo, se tem denominado como estelionato afetivo ou emocional, pois há uma vantagem ilícita que decorre exatamente do afeto e emoção da vítima.
E já há casos semelhantes julgados no Brasil, como conta a advogada.
Temos um caso julgado no Brasil em que um homem enviava mensagens por uma rede social para uma mulher e eles começaram a namorar sem nunca terem se encontrado presencialmente. Todas as vezes que o encontro presencial iria ocorrer, ele inventava uma desculpa. Desculpas essas que eram cercadas de problemas financeiros, o que fez com que a mulher começasse a enviar consideráveis quantias de dinheiro para ele. Até que ela descobriu que, na verdade, eles não eram namorados, eles já tinham relacionamento. Ele tinha uma namorada que, muitas vezes, era ela quem escrevia para a própria vítima. Ou seja, não existia relacionamento entre eles, houve uma fraude, um engano.
Segundo Glenda Gondim, desde o ano passado, os crimes de estelionato que usam as redes sociais como ferramenta têm uma pena maior, que varia de 4 a 8 anos de reclusão. Além disso, a vítima pode pedir o ressarcimento dos valores gastos ou empréstimos feitos para beneficiar o golpista. A advogada orienta quais atitudes e sinais podem ajudar a evitar cair neste tipo de golpe.
O importante cuidado a se tomar é evitar transferir qualquer valor para alguém que você não conheça pessoalmente, especialmente se as conversas forem realizadas por mensagens de texto ou de voz, pois você não sabe com quem está realmente falando. E mesmo que já tenham sido feitas conversas de vídeo ou até se encontrado pessoalmente, evitar o envolvimento financeiro se não conhecer bem a outra pessoa. Ou seja, se não tem um relacionamento com conhecidos, com amigos dela ou familiares. Também se não souber exatamente como é o dia a dia dessa pessoa. Outro ponto a ficar atento é suspeitar de histórias mirabolantes, que mais parecem um roteiro de cinema. Para isso, recomenda-se que não faça transferência de valores logo depois de conversar com a pessoa. Reflita sobre a história, converse com algum amigo que, sem o envolvimento emocional, poderá avaliar melhor. Sabemos que, para evitar que a vítima pense e reflita adequadamente, normalmente aparece uma dificuldade imediata e que vai se repetindo e aumentando, ou um grande negócio que renderá frutos milionários. Mas tudo o que precisaria ser feito com rapidez. O objetivo do estelionatário é evitar que a vítima reflita o que está acontecendo e, assim, faça tudo no calor do momento. Evite esses imediatismos. Sempre pense e reflita sobre a história que está sendo contada e sobre o que precisaria ser feito.
Repórter Amanda Yargas.